Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. Já estamos a posto com o Junji Abe, nosso colaborador do Radar Noticioso. Bom dia, Junji.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa querida e importante Metropolitana. E daí, Marilei, chuvas e mais chuvas.
Menino, que começo de ano babado, né?
Mas, na verdade, eu estava até comentando antes de sentar aqui, Marilei, que Deus compensa. 2 anos atrás, a preocupação de todos nós era a estiagem, a seca, com a falta de água.
Nem me fale, foi difícil, né?
Claro.
Foi difícil.
Aí, quando tem chuvas pesadas dessa ordem, claro, existem os prejudicados, famílias inteiras perdendo bens. Porém, são coisas da natureza. E quem rege a natureza? Deus. Então nós temos que levar em consideração...
E agradecer.
E agradecer.
Amém.
Amém.
Só que também a gente tem uma preocupação com os agricultores, né, Júlio?
Com certeza.
Você como agricultor sabe o que eu estou falando,
ah,
né?
Então deixa eu falar uma coisa para você.
Pode falar.
É fundamental, Marilei, né, que nessa condição difícil de vida que nós passamos, que as mulheres, principalmente, que tratam da alimentação diária dos nossos lares, não levar muito em consideração e não comprarem, né, como imprescindíveis fossem as folhaças. Alface, chicória, né, coisas dessa natureza. Por quê? Porque o tempo está ingrato com as folhaças. Se for para comprar, entrar um pouco no lado dos legumes. Tubérculos, por exemplo. Cenoura, beterraba e assim por diante. Fazer uma troca para que o orçamento, né, não seja violentado com os preços absurdos das folhaças que estão aí sendo praticamente atingidas pelas chuvas, né, e com esse volume alto de águas que estão inundando as várzeas.
Então, na verdade, né, Junji, quando a gente fala nessa preocupação do nosso dia a dia, dos agricultores, porque assim, pouca chuva é ruim, muita chuva também. Então a gente percebe que os agricultores estão preocupados com muita chuva também, a gente percebe isso, né?
Claro. Aliás, o tempo é fundamental para todos nós. Mesmo nas cidades, né, se o cidadão da zona urbana entender que seca ou então chuva só diz respeito à agricultura, está redondamente enganado. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo inteiro, né, ciclicamente, tem a natureza como base da nossa sustentação. Por isso é que nós temos que estar sempre protegendo, né, a natureza.
Nós estamos tendo um probleminha aqui no nosso Facebook.
Pois não.
Nós temos que... Eu estou concluindo aqui, para a gente poder entrar no ar.
Okay.
Para falarmos do assunto realmente de hoje. Porque o assunto de hoje é um assunto importantíssimo para todo mundo que acompanha a Rádio Metropolitana, inclusive, Junji, para quem é da região do Alto Tietê. A gente vai falar de Condemate e a gente vai falar também sobre o nosso dia a dia aqui com os prefeitos eleitos e reeleitos.
Pois
então,
é.
Nós vamos entrar nesse assunto importante também para a gente poder fazer uma transmissão ao vivo e as pessoas poderem te acompanhar pelo nosso Facebook. Como a tecnologia às vezes dá uns pepinos, né, que é normal, a gente já está acostumado.
Os pepinos fazem parte.
Tá, e agora sim, voltando com o Junji, agora no Facebook, tá? Agora foi... Os pepinos fazem parte da vida, graças a Deus.
Graças a Deus.
Agora, Junji, bom dia de novo para você. Eu quero agora no Facebook, ao vivo com o Junji, falar um pouquinho sobre a estrutura dos novos prefeitos. Aproveitar que você foi prefeito, eleito, reeleito aqui em Mogi das Cruzes. De 2001 até 2008, você foi prefeito da cidade. E nós estamos tendo, nesses 18 dias de trabalho à frente das prefeituras, tirando o prefeito Adriano Leite e o prefeito Mamor Nakashima, que foram reeleitos, sabem o que estão pegando, porque pegaram...
De Guararema e de Itacoaquecetuba.
Exatamente. Guararema e Itacoa sabem o que estão pegando, porque pegaram o mandato deles. E aí a gente sabe como é que funciona, né, Junji? A gente sabe que agora eles vão ter já 4 anos... de trabalho, no caso do Adriano, 2 anos, que ele era vice, assumiu quando o Márcio Alvino foi, largou o mandato para ser deputado. Sim. E foi muito bem, inclusive, conduzido para isso. Agora, quando a gente fala em prefeitos que chegaram agora, né, da região do Alto Tietê, o Marcos Mello é o sucessor do prefeito Marco Beto Aioli, a gente sabe que foi feita uma transição tranquila, já sabia o que ia pegar. Nós temos lá em Arujá o Abel Larini, que passou para o doutor José Luiz Monteiro, que era o sucessor dele e já sabia o que ia pegar também, porque foi uma transição tranquila. Mas as outras cidades da região, vamos destacar Suzano com Rodrigo Achiuchi, que a transição foi mais ou menos feita do Paulo Tocuzumi para o Rodrigo. Lá no Marcos Borges, mais ou menos a transição com o Jean Lopes. Em Ferraz, mais ou menos o Isidro para o Zé Biruta. Aqui também na nossa região, Santa Isabel, mais ou menos o padre Gabriel Bina para Fábia Porto, né, que é Santa Isabel. Tivemos também Biritiba Mirim, em que nós tivemos, né, o Jarbas, o professor Jarbas assumindo, mas também não sabe o que é pegar do Inho, né, inclusive muito preocupado com as dívidas, e o prefeito de Salesópolis, que é o Vandelon, que pegou do Rafael, que estava com problema na justiça. Como é que a gente faz para saber, nessas duas primeiras semanas principalmente, hoje já é dia 18, o que, que esses prefeitos têm de desafio de saber que pegaram dívidas, alguns mais, outros menos, porque, na verdade, dia 20 é que começa a fechar tudo do ano passado, não é isso? Claro. Como é que explica pra gente como é que funciona?
Pois não, Marilene.
Quando você chega no mandato.
Primeiramente, obrigado agora que o Facebook está nos colocando aí para
já
toda a nossa
no Face.
Região. Marilene, eu diria o seguinte, que a crise, em qualquer sentido, é a negatividade. E principalmente para as administrações públicas. Por que eu digo isto? Antigamente, Marilei, quando nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, que veio, graças a Deus, né, equilibrar as nossas finanças, o equilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal. Por que, que eu estou tentando relembrar na cabeça, principalmente da jovem guarda, né, dos políticos, mas assim, jovens, né, esse diferencial. Porque antes da lei de responsabilidade, Marilei, como você é jovem, talvez você não se lembre disso. Né? Nós não tínhamos, inclusive, a reeleição. Então, o prefeito que estava no poder, né, invadia o orçamento do sucessor. Independente de quem quer que fosse o seu sucessor. Nós não tínhamos, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, ou alguns municípios como São Paulo, que tem o próprio Tribunal de Contas, que fiscaliza todas as decisões, todas as proposituras, projetos, etc., de uma prefeitura, como tem do Estado também, e o Tribunal de Contas da União, do Governo Federal. Então, o que, que acontecia? Ele abusava, violentava, entrando na seara do seu sucessor, gastava o dinheiro do seu sucessor, certo? E o seu sucessor, né, eleito praticamente com as mãos atadas, não tinha o que fazer. E aí, né, esse mandante, muitas vezes com um poder de liderança muito forte, né, se apresentava à população para o seu retorno depois de 4 anos. E a população achava que aquele discurso dele era aquele estímulo verdadeiro. Ah, o fulano tem que voltar, tem que consertar o mal feito. A lei de responsabilidade veio trazer, né, diretrizes para que a gente não deixe para o sucessor problemas.
Um monte de dívida.
Mas e quem deixar sofre consequências, inclusive cassação de mandato. Porém, Marilei, as pedaladas da vida, seja do governo federal, dos estados e principalmente dos municípios, em função da lei de responsabilidade, não há como um prefeito, né, fechar as contas, porque a crise veio de cima para baixo.
Exatamente.
Né? E aí, eu sem ofender aqui, quem quer que seja, né, qual a dificuldade e a diferença do setor privado com o setor público? No setor privado, você tem a falência, você tem a concordata, você tem condições de enxugar sua máquina, muitas vezes, mesmo com dor, né, mesmo contra gosto, fazer a rescisão contratual dos seus funcionários, etc.
A empresa está com crise, vai demitir os funcionários
no
até conseguir equilibrar.
Cada vez isso não acontece.
Não
por
tem
quê?
Como.
Onde o poder público vai enxugar sua máquina funcional, de funcionário? só naqueles que são comissionados.
Exatamente.
Os estatutários, ou mesmo seletistas, funcionários públicos, a não ser por falta grave. Caso contrário, não pode ser despedido.
A não ser
com um programa de demissão voluntária,
uhum.
que não é fácil nesse contexto. Então, diante disto, né, eu entendo, né, que os prefeitos da nossa região, nós estamos falando essencialmente do Alto Tietê, que é o retrato do Brasil inteiro, Maria.
É, é o retrato do Brasil.
Aqui no Alto Tietê, muitas prefeituras não conseguem fechar as contas.
Não.
Né?
Não.
É restos a pagar aos montes.
Ah, o Ferraz Vasconcelos, o Zé Biruta, pegou um problema que o Isidro já estava enfrentando, que ele não conseguia dinheiro para pagar os salários e 13º. Tivemos muitas dificuldades em Ferraz com o Zé Biruta.
Exatamente.
O Zé Biruta está levantando quanto ele está pegando de dívida.
É.
Então, isso não é diferente nem em Poá, nem em Suzano também.
Nem Mogi das Cruzes.
Mogi.
Exatamente.
Como é que está Mogi?
Mogi, né, o Marcos Melo, nosso querido amigo prefeito, claro que ele não pegou dívidas,
uhum.
mas ele tem muitos compromissos. Né? Grandes obras.
Compromisso dentro de uma prefeitura?
Por exemplo, ainda bem que o prefeito Bettaioli, com o seu dinamismo, né, com a sua decência administrativa, no caso, né, da passagem subterrânea, que é o túnel aqui da Sacadura Cabral,
uhum.
né, as obras continuam, mas o dinheiro está lá reservado.
Certo.
Ok?
Uhum.
Claro que é um financiamento, né? Vamos dizer assim, dinheiro que veio caindo do céu.
Uhum.
Né, é financiamento que a Prefeitura de Mogi, através do PIB, né, nós temos que devolver a longo prazo.
Sim.
Mas é extremamente admissível, está dentro do rumo traçado. A Avenida das Orquídeas também tem financiamentos e ajudas das esferas federal e estadual. Portanto, Marilei, nessa hora de crise absoluta, eu entendo que cada vez mais, né, existe a necessidade de união, de entendimento dos prefeitos do Alto Tietê. Antigamente chamava-se AMATE, Associação dos Municípios do Alto Tietê. Tive a honra e a alegria de presidir por 2 mandatos. Porém, como tudo precisa melhorar, a AMATE, né, se transformou no CONDEMATE,
é
o consórcio. Muito mais elástico em termos de possibilidades de trazer projetos, de ajudar os municípios objetivamente. Portanto, cada vez mais eu entendo que uma administração precisa ter a consciência regional. Eu sempre disse uma verdade, Marilei. Né? É uma regra tão simples. Os rios, por mais que você cuide o rio no seu município, ora, se esse rio, né, atravessa municípios diferentes, não adianta só o meu município cuidar daquele pedaço do rio. Precisa todos os municípios regionalmente cumprir essa missão. Alguns rios são interestaduais. Não adianta só o estado de São Paulo, né, tomar conta caprichosamente, por exemplo, do rio Tietê ou do rio Paraíba. O rio Paraíba, o trecho do estado de São Paulo é até pequeno. Né? Depois que vai para, né, os outros estados, que o Paraíba alimenta milhões de habitantes, tá certo? O rio Tietê, quando deságua no Paraná, também vai embora, né? São milhares de quilômetros. Por isso que associações, melhor ainda, os consórcios são fundamentais, para que não só o presidente do consórcio, agora é o Adriano Leite de Guararema que assumiu, né, sucedendo o Bettaioli. Precisa urgentemente buscar, né, não digo socorro, não digo piedade, mas buscar, né, ajuda do governo do estado para que problemas comuns, né, como acabei de falar, poluição, como habitação, como transportes, que também não se cinge, né, da porteira fronteiriça só internamente de um município. Né? Por exemplo, na nossa região nós temos o transporte regional, não é isso? Porém, já houve mudança de empresa, né? As empresas estão aí, né, reclamando que a tarifa precisa ser aumentada. Olha quantos problemas, né, esses prefeitos eleitos e reeleitos
enfrentarão. Fora o problema do municipal, né? Os prefeitos estão recebendo.
Quando a gente fala
os que não receberam o pedido já estão recebendo e fazendo a tal da planilha de análise dos valores, né? Eu até hoje comentei logo pela manhã, o vereador Rodrigo Valverde deixou aqui na rádio ontem um ofício que ele entregou para a prefeitura pedindo para que a passagem não seja aumentada, inclusive seja reduzido.
Toma,
como é que funciona isso diante das prefeituras, Junge? Você que já foi prefeito 8 anos.
Marilei, vamos fazer uma comparação, né? Mogi das Cruzes com o município de São Paulo.
Vamos lá.
O município de São Paulo, né, além, né, do transporte alternativo, que nós chamamos comumente de peruas ou perueiros, ajudam a estabelecer, complementando o transporte que é através das concessionárias.
Sim.
Como é uma despesa diária, né, e no Brasil as pessoas se deslocam muito para os seus afazeres diários, para o seu trabalho profissional diário.
Todo mundo precisa de transporte, né?
Não é só através da cidade, atravessa municípios e municípios.
É, às vezes pega trem, ônibus.
Exatamente. E o nosso transporte coletivo, lamentavelmente, ao longo dos anos, não teve o avanço necessário como alguns outros países,
exatamente,
até menores.
Exatamente.
Para dar prioridade aos trilhos.
Exatamente.
Tá certo? Ao metrô, ao serviço ferroviário e assim por diante. Né?
Uhum.
Então, veja bem, em São Paulo, né, a população que usa ou não usa, paga uma parte subsidiando. A Prefeitura de São Paulo subsidia.
Por que subsidiar?
Pega, né, os impostos recolhidos de toda a população e prepara uma parte pequena para poder ajudar as empresas a manter aquele serviço.
Entendi. Isso é subsídio.
Subsídio. Sai de todo mundo.
Tá.
Não sai só dos usuários, não.
De todo mundo.
A maioria dos municípios não tem condições de fazer isso. Falta grana, falta dinheiro, falta orçamento.
Por isso que a gente não faz o Passe Livre, por
exatamente,
exemplo. É isso.
Exatamente.
Porque não tem de onde pagar.
Bem, então, eu estou aqui, não a serviço de nenhuma concessionária, não. Estou falando nua e cruamente a busca de um equilíbrio. E cada vez mais, principalmente quando nós estamos numa posição melhor em termos de economia, né, socialmente, né, políticas públicas vão defendendo para poder ajudar a população que precisa de um transporte diariamente. Então, veio aí, né, as franquias, que eu digo, passagens gratuitas, não só dos idosos, como também dos estudantes. E essa população, hoje, praticamente representa quase 40% da demanda diária do transporte. Né? Por mais que transporte gratuitamente e legítima essa, né, gratuidade, tá certo? Mas custa dinheiro.
Alguém paga.
Alguém isso. paga. Se o município,
quem é que paga? É o município.
É o município que paga.
Tá.
Mas se o município não tiver, tá certo? Bem, né? Vamos dizer assim, no seu tesouro, com o seu orçamento,
não
dá nem para sonhar com subsídio. Então é o passageiro mesmo, o usuário diário, que faz parte, né, do bolo para a sustentabilidade das empresas. É o caso de Mogi das Cruzes e muitos municípios da nossa região. E estão aí as empresas solicitando um aumento de tarifa. Como fazer?
Como fazer?
Como fazer?
Ótima pergunta.
Né? Ora, do sentido do poder público, quem não queira, algum ajuste tem que fazer. Por quê? Porque o prefeito não é culpado dessa inflação, dessa correção monetária, né, dos custos que se elevam. Combustível sobe, pneu sobe, né, peças sobem e assim por diante. Então tem que ajustar. Porém, a população, para não dizer uma grande massa desempregada, que não tem nem como sonhar em pagar uma passagem, mesmo aquele que está trabalhando,
já
tem dificuldade,
claro que tem.
Onde acertar isso?
Onde?
Onde? Só ficar nas críticas não adianta. Por quê? Porque queira ou não queira, a prefeitura não é do prefeito. Queira ou não queira, né, os vereadores precisam compor através das comissões que existem nas câmaras municipais, tá certo? E se alguém fala que precisa abrir a caixa preta de uma empresa ou em todo o sistema de transporte,
a tal da planilha.
É, eu até concordo, mas tem que abrir.
Tem que mostrar com isso.
Porque eu entendo.
Como é que é feita essa conta, né?
Exatamente.
Porque 3,80, olhando de fora, né, Junge, você foi prefeito, deputado, você é um político muito, de uma carreira muito longa e sabe muito bem como funciona. Uma planilha, olhando assim, a gente não entende. Mas você fala 3,80 já é caro.
Claro.
Você fala que vai aumentar?
Só uma direção, não é isso?
Então, indo.
Sem contar o retorno.
Sim, 3,80 por dia para ir. Mas 3,80 para voltar para quem pega um ônibus.
Agora,
aqui em Mogi ainda tem integração, sim, ajuda muito.
Marilei.
Mas você vai pegar trem, você vai ter que ir para outra cidade. Como é que você faz?
Marilei.
Não é caro, Junge.
Marilei, mas é fundamental a gente lembrar as conquistas, tá certo? Para que, né, não haja, né, conflitos que possam praticamente virar uma guerra nessa disputa de equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Quando nós chegamos na Prefeitura Municipal em 2001, gostaria de lembrar, de 2001 para trás, né, cobrava-se por distância. Quem via de Jundiapeba pagava uma tarifa.
Eu lembro.
Quem pegava aqui perto, por exemplo, no Alto Ipiranga, era outro preço. Quem via de Coatinga,
era
um absurdo.
Né? Heróis ainda.
Absurdo. Então, nós fizemos, né, praticamente um grande entendimento com a permissionária, que não era nem concessionária, tá certo? E praticamente reduzimos, fizemos uma tarifa única, um preço único.
Hã? Naquela época.
Naquela época. Quem mora mais perto da cidade compensa, tá certo? Pagando um preço um pouco maior para que aquelas pessoas mais distantes das cidades possam se sentir, né, absorvidos por um preço mais equilibrado.
Uhum.
Depois disso, quantos avanços, Marilei, nós não tivemos? Integração aqui, integração lá. O sistema de transporte de Mogi melhorou muito. Nós não precisamos de Mogi, né, depois de muito tempo, do serviço alternativo, transporte alternativo.
Pirueiro.
Na troca da permissão para concessão, que eu fui muito marcado, como se eu fosse aquela pessoa que prejudicou a permissionária, quando na verdade nós cumprimos a Constituição, né? Serviço público não pode ter permissão.
Na verdade.
É concessão. Tá certo? Então, eu entendo que a Secretaria Municipal de Transporte, no caso de Mogi das Cruzes, como sempre fez, né, está verificando praticamente essa dita planilha. Ora, tem a comissão que trata disso, não só na prefeitura, como na Câmara Municipal.
Comissão de Transportes.
Ora, a Câmara Municipal é a casa do povo.
Então, tem que estar lá,
se necessário for, independente, né, de falar isso, falar aquilo, né, o bom senso faz com que as pessoas se reúnam para buscar na planilha, com essa modernidade que nós temos, tá certo? Né? Da tecnologia, é tranquilo se observar, né, quanto a empresa efetivamente precisa para manter o serviço, né, de transporte coletivo, com as gratuidades que existem, né, com os preços que sobem e a possibilidade da população arcar com a manutenção, né, de serviço. É fundamental que haja o bom senso, e eu tenho certeza que o prefeito Marcos Melo, né, está cultivando e vai executar no momento certo, né, aquele preço que realmente possa ser absorvido pela população de Mogi. O que nós não podemos, né, é que não haja praticamente, né, nenhuma elevação no preço, porque aí um dia esse transporte, essa empresa não vai suportar. E vai acontecer, como muitos municípios, que o transporte vira praticamente... Né,
o Marcelo Cândido, quando foi prefeito de Suzano, manteve as passagens, sucateou a Visu e quebrou a empresa, né? Tanto é que a Radial que assumiu, né? Dizem que fez até de propósito, porque tem umas conversas lá em Suzano. Mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é assim, cada cidade vai ter que fazer olhar essa planilha. Não é isso? Vamos falando da região Baixa, mas isso é o Brasil inteiro.
Exatamente.
Olhar essa planilha para ver como que pode ser feito um meio termo para não prejudicar mais a população do que já está com muitos problemas para pagar uma passagem, mas também não sucatear a empresa.
Claro.
É isso?
Isso. Agora, Marilei, é fundamental, né? Aliás, eu tinha até um projeto de lei quando deputado federal, né? O governo federal, através da Petrobras, precisa subsidiar mais fortemente, né, um dos itens mais preciosos como insumo do transporte coletivo, que é o combustível. Ora, no Brasil, queira ou não queira, né, o transporte rodoviário domina os quadrantes, né, do território. E era importante que o óleo diesel, que é o item principal do transporte coletivo, seja na cidade, mas interligando os estados e municípios, tenha um preço melhor. O governo federal pode fazer isto perfeitamente, não fez até hoje. Além do mais, eu entendo, né, que da mesma forma que os taxistas, que quando vai praticamente trocar o seu carro já de uma quilometragem avançada por um carro novo, existem tabelas diferenciadas na aquisição dos seus carros, tá certo? Através de juros subsidiados. Então tem formas, né, do governo federal poder ajudar a estabelecer critérios mais viáveis para transportadoras. E aí, o município, juntamente com o Estado, pode fiscalizar isso perfeitamente através dessas planilhas. Ora, se um funcionário público, diferente de antigamente, a prefeitura precisa colocar, né, no seu portal de transparência, quanto ganha, qual é o seu cargo, etc., por que a planilha não pode ser também transparente? Não é só, né, nada que possa prender dentro de, né, um quadro, de uma sala escura, a planilha. Portanto, eu tenho certeza que, no caso do transporte coletivo, né, por mais que as preocupações sejam enormes, nós vamos chegar a bom termo, porém, com a ajuda de todos, principalmente o executivo e o legislativo juntos, para estabelecerem, né, a colheita de informações de lideranças comunitárias que podem opinar para buscar esse equilíbrio.
Tá, então, a participação especial do Júnior falando regionalmente. São desafios dos prefeitos do Alto Tietê, como em todo o Brasil, principalmente para quem pegou dívida, saber o tamanho dessa dívida, né? E principalmente, para não cair na lei de responsabilidade fiscal, para que isso seja totalmente documentado. Muitos prefeitos estão falando em auditorias, inclusive, porque dia 20, que é sexta-feira, é o dia que realmente a gente tem o fechamento, não é isso, João?
Exatamente.
Do ano anterior, é isso?
Exatamente.
Como é que funciona
agora,
isso?
Agora, sabe, Marilei, quando a gente fala em auditoria, muitas vezes o contexto de concorrência política pode levar a interpretações como se fosse, né, vingança, né, vamos dizer assim, algum item para pegar no pé de quem deixou alguma dívida ou coisa parecida. Independentemente de positivo ou negativo, cabe ao prefeito que entra, né, fazer, né, praticamente acontecer essa auditoria. É fundamental para si próprio.
Até para saber o que está pegando.
Exatamente. Né? Para seu mandato. E não tem nada que vá contra o seu antecessor. Ao contrário. Ninguém tem nada a temer.
Em alguma cidade.
E principalmente, sabe, Maria, só para completar, principalmente em função do Tribunal de Contas do Estado. Sabe por que eu digo isto? Né? Nós pegamos uma fase muito crítica, porque o Tribunal de Contas, pela primeira vez, estava ancorando, junto com os municípios, a lei de responsabilidade. Só que nós, prefeitos, e meus vereadores naquela época, Marilei, né, nós pagamos caro por isso. O Tribunal de Contas não tinha instrumentos para fazer seminários, cursos de orientação, né, aos condutores municipais, aos administradores municipais, aos gestores dos municípios. Por quê? Ninguém quer fazer alguma coisa, a não ser que o cara seja, né, lamentavelmente, um corrupto mesmo. Mas, caso contrário, muitos se perdem por falta de orientações, por falta de informações. A máquina é extremamente burocrática, tá certo? E difícil de você ter, numa prefeitura pequena principalmente, né, técnicos que entendam conduzir esse processo.
Nós temos prefeituras, hoje, só para complementar o que você está falando, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba, Salesópolis, Santa Isabel, principalmente, porque são prefeituras com prefeitos novos, em que a gente percebe que estão pegando muita dívida. Cada dia acha um buraco maior, né? Inclusive tem máquina que sumiu em algumas cidades da região, só para você ter uma ideia, equipamentos mesmo. E aí a gente tem Mogi e Arujá, tirando as cidades que já têm prefeitos reeleitos, né, que é Guararema e Itaquá, Mogi e Arujá, que são as cidades mais saneadas realmente, que são realmente o que já estava vindo na administração que vai precisar ser continuada. É isso, né?
Claro. Olha, então, aqui não vai nenhuma deferência em termos de negatividade ou positividade para o prefeito eleito reeleito, nem para os vereadores, ao contrário. São pessoas que a população, né, as escolheram para administrar os municípios. Porém, uma diferença enorme, né? O contraste da desigualdade social não é só nos seres humanos, não.
Uhum.
Né? Esse contraste da desigualdade campeia, né, largamente aos municípios. Por isso que precisa haver um condemate para tentar diminuir um pouco a diferença. Sabe por quê, Marilê? Pegamos Salesópolis. Antigamente uma cidade, né, que estava no nosso vocabulário para ser visitada frequentemente, na frente do Rio Tietê. Né? Porém, a lei, né, de proteção, né, aos recursos hídricos e demais, né, proteções ambientais, fez com que Salesópolis não possa ter atividades empresariais, praticamente de nenhuma atividade. Olha, como vai gerir o município se não tem renda?
Uhum.
Aí você pega Mogi das Cruzes, que ainda tem praticamente 40%, né, do seu território com as leis ambientais, porém, nós temos pérolas. Né? Por exemplo, o núcleo industrial distrital do Taboão, aí agora com a abertura da Avenida das Orquídeas, Serra de Souza com o núcleo industrial, né? Nós temos alguns bolsões onde as indústrias, né, possam, né, gerar vários empregos, riquezas, impostos para a cidade. Ora, Itacoaquecetuba já é diferente. Né? Há praticamente duas décadas se transformou numa cidade dormitório de São Paulo. A periferia de São Paulo se encosta em Itacoaquecetuba. Itacoa não tem no seu território bolsões para poder internar indústrias ou poder ampliar, né, indústrias dos próprios, né, empresários daquela cidade. Então, esse equilíbrio na busca, né, do orçamento é muito difícil. Né? Uhum. Por isso é que, né, um consórcio intermunicipal precisa ter, né, muita força para a gente poder ajudar. Porque não adianta nada, só Mogi está bem. E Mogi, graças a Deus, está bem. Porém, né, o fato de nós termos na periferia do Alto Tietê, ao redor de Mogi, alguma cidade sem a possibilidade desse equilíbrio, a população, queira ou não queira, busca, né, os serviços elementares, como saúde, educação, a cidade que provê melhor. E aí vai perdendo a sua qualidade. Por isso que toda cidade precisa equilibradamente ter a possibilidade de crescer de uma forma idêntica, equânime.
Obrigada, Júnior, pela sua participação especial aqui hoje.
Obrigado, Marilei. Eu que agradeço e espero que o nosso bate-papo vá ao encontro das necessidades que a população espera em termos de informação.
Obrigada
a todos.
Viu?